Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar aqui a iniciativa. Assim, Chinuch é um assunto tão importante, tão importante. Vocês sabem, acho que eu sou aqui um dos mais velhos, talvez, nessa sala. E quando a pessoa é jovem, ela acha que tem muita coisa na vida importante. Então tem a carreira, tem dinheiro, mais alto, mais alto. Tem dinheiro, tem a carreira, tem tanta coisa assim que a pessoa acha importante na vida. Mas ela fica um pouco mais velha, ela chega à conclusão que o que é importante é nachat dos filhos. É se orgulhar com os filhos, é se sentir bem com os filhos. Isso é importante. O resto é detalhe. Então, para isso, tem que ter chinuch, as crianças. Tem que lechanech, educar as crianças. Não dá sem educar. Às vezes sai milagres. Eu não falo que não. Às vezes sai filhos que não foram educados e deu certo. Mas isso é um milagre. É uma coisa que não dá para apostar nisso. E nas escolas, não se educa as crianças. As escolas, os professores estão ocupados a passar a matéria, ensinar a matéria que cada um tem, mas não educar os valores, as coisas tão importantes que tem para sair uma pessoa feliz, uma pessoa saudável mentalmente, uma pessoa equilibrada emocionalmente. Isso é o trabalho dos pais, tá? Às vezes os pais acham, eles mandam o filho para a escola, resolveu o problema, o filho está na escola e os pais não sentem que eles têm que educar os filhos. Está errado, é um grande engano isso, tá? Vocês sabem que Pirkei Avot, né? É chamar, porque a avot são as mishnayot que a gente estuda de coisas de valores, de boa índole, né? E é chamado de Pirkei Avot, os pais. Por que é chamado de Pirkei Avot? Uma das explicações é porque isso é o trabalho dos pais. O trabalho da índole da criança, o trabalho dos valores da criança é os pais que têm que passar, não é na escola. Então é muito importante. Eu vou falar para vocês algumas mensagens importantíssimas em Chinuch, que isso os pais, é o trabalho dos pais. Os pais têm que tentar fazer isso com os filhos e pedir para Hashem que tenha brachá no trabalho deles e que eles sejam mesmo pessoas grandes e judeus grandes. Eu vou começar minha aula com uma pergunta muito simples, uma pergunta que tem que pensar nisso. Vocês sabem que nós temos na Torá Tem regra para tudo. No Shulchan Aruch, tem regra para tudo. Desde que a gente acorda de manhã até que a gente vai dormir, cada detalhe tem regra. Tem halachá. Isso pode, isso não pode. Assim se faz, assim não se faz. Uma coisa que não tem, no Shulchan Aruch não é mencionado quase em nenhum lugar, talvez em algum lugar como dica, é chinuch, educação dos filhos. Não vamos encontrar, no Tanakh inteiro, não vamos encontrar um assunto sobre como educar os filhos. Não tem. No Shulchan Aruch, que tem halachot para tudo, Hagim, tudo, não tem halachot como se educa os filhos. E por que não? Se é tão importante assim educar os filhos, por que mesmo não tem no Shulchan Aruch, Siman, não sei que Siman, mais um Siman, como educar os filhos? E falar as regras. Pode fazer isso, não pode fazer isso. Se faz assim, não se faz assim. Não tem, não tem. É interessante. E eu vou falar a resposta para vocês, tá? Existe um pasuk que fala assim sobre chinuch. Um pasuk em Mishlei, no Provérbios. E nesse pasuk está escrito, está embutido tanta coisa importante que para a gente chega para a aula de hoje. O pasuk fala em Mishlei, no Provérbios, no Perek Havbet, Hanoch lanar alpi darko. Eduque tua criança, lanar, quando criança ainda, do jeito dela, do caminho dela. Gam ki yaskin lo yasur mimena. Se você educar ela como criança, do jeito dela, aí mesmo quando ela ficar mais velha, ela vai nesse caminho. O que quer dizer Hanoch lanar alpidarko, do jeito dela, do caminho dela? Que caminho que é esse? Uma criança tem um caminho, pessoal? Criança não sabe nada. Que caminho que ela tem? Como que dá para educar uma criança no caminho dela? Explica lá o grau, uma explicação, e eu falo para vocês, isso é todo o meu shiur de hoje. Eu vou só abordar um pouco para vocês entenderem a importância. O Gra explica lá que cada criança é um outro mundo. Cada criança tem um outro caráter, tem um outro jeito, um jeito como ela entende as coisas, o jeito como ela reage, como ela age, tem a sua personalidade. É impressionante, né? A gente está aqui com pessoas, mas da família. Todo mundo percebe, eu acho. Do mesmo pai e mãe, tem 4 filhos, 5 filhos. Cada criança é um outro mundo, um outro mundo. Fala Shlomo HaMelech, Hanoch lanar al pi darko. Não adianta você tentar forçar uma criança a fazer uma coisa que não é o estilo dela, não é o jeito dela, não é a personalidade dela. Vocês sabem, eu quero falar para vocês, meu trabalho, eu tenho uma yeshivá gvoá para meninos universitários, né? A minha vida inteira eu trabalhei com jovens, antes também. Quem mais aprende nesse trabalho sou eu, tá? Todos os alunos também aprendem um pouquinho, mas eu também aprendo muito. Durante a vida que eu trabalhei com ele, eu comecei a perceber esse tipo de... Às vezes eu forçava, às vezes o menino... Dá um exemplo para vocês. Tem um menino bom na yeshivá, e ele chegava na prova, não fazia a prova. E eu reclamava com ele, onde está a prova? Ah, Rabino, tá bom, próxima prova. Chegou a próxima prova, não tinha a prova. E na yeshivá não é esse negócio de repetir de ano por falta de nota, não é. E aí eu sempre brigava com ele. E eu tinha uma relação muito boa com esse menino, mas quando chegava na prova, aí dava, a gente tinha esse atrito sempre. E eu reclamando, e eu via que ele ficava chateado comigo que eu reclamava, porque ele era um bom aluno, mas a prova ele não fazia. Passou um tempo, eu comecei a perceber, esse menino tem trauma de prova. Não sei o que foi, mas ele teve alguma coisa com prova, ele não conseguia fazer uma prova. Era um ótimo menino, estudava bem. Quando eu percebi isso, eu parei de reclamar da prova. Parei. Eu tentei fazer de um outro modo para sentir se ele está sabendo, está aprendendo. Tem meninos que têm que ter prova, e se vai ter prova, eles vão estudar para a prova e vão saber, tem? E tem meninos que não conseguem fazer prova. Os dois são ótimos meninos, mas não adianta ficar forçando um menino que não consegue fazer prova, isso atrapalha, isso estraga a relação. Tem crianças que são agitadas, que elas não conseguem. Eu trouxe aqui um livro do Reb Shalom Shlefoil Hirsch. Para quem não ouviu, ele era um rabino do começo da geração passada. Era um rabino muito especial, na Alemanha. Muito, muito especial. Dá para falar horas e horas sobre ele. Eu quero mostrar para vocês uma passagem. Quando eu vi isso, eu fiquei arrepiado, arrepiado. Vocês se lembram que na Parashá, em Bereishit, traz a história lá na Torá, que Yaakov e Esav nasceram para Yitzhak. Yaakov era um tzadik, e sabe, era um graxá, não era uma pessoa boa. E a Torá conta, vayigdelu anearim, as crianças cresceram, vayhi Esav ish yodei atzayit ish sade. Esav, eles cresceram, fala Urashi, viraram bar mitzvah, aí Esav foi para um caminho ruim, e Yaakov foi para um caminho bom. Estudando o Humash, a gente pensa que a Torá está contando um fato. Olha, até o Urashi ele traz ainda, que até os 13 anos não se percebia a diferença dos dois irmãos. Com 13 anos começou a se perceber a diferença, Yaakov foi para um caminho, Esav para outro caminho. Estuda esse Humash com Urashi, você não vê nada demais. Tá, tudo bem. Vem o Rav Shalom Shlefoil Hirsch, ele fala que a Torá aqui está criticando Yitzhak. Olha só. A Torá é crítica, vocês sabem disso. Não tem história. Quando tem que criticar, a Torá critica. A Torá está falando que isso que Esav foi para um caminho ruim não foi só por índole, porque ele nasceu com uma índole um pouquinho ruim. Foi por falta de entendimento dos pais como educar esse menino. Isso que a Torá está contando. Até 13 anos, os pais não perceberam que são dois meninos completamente diferentes. Com característica diferente, natureza diferente, personalidade diferente. E os pais educaram juntos os dois, na mesma sala de aula, o mesmo professor, o mesmo jeito. Isso foi um erro grave, por isso que Esav saiu como saiu. Ele fala aqui, um pai que coloca Yaakov e Esav no mesmo banco na sala de aula, é um erro gravíssimo e certeza que com algum deles dois vai dar errado. Ou com Jacó vai dar errado, ou com Esav. E com Esav deu errado. Ele fala que se Yitzhak... Olha, é arrepiante, tá? Porque tudo isso, Esav, tudo causou o que causou. Se Yitzhak soubesse que Esav ele tem que ter um outro jeito de educar a criança, não é o mesmo jeito que Yaakov, são irmãos, mas é outro jeito. Então Esav sairia diferente, fala o Rabino aqui, e não causaria tantos problemas para os pais e tudo. É impressionante isso. E eu falo isso para vocês, assim, a coisa mais importante que eu vejo é... Eu sei que uma vez, eu falei para uns pais... Uma vez eu reclamei com os pais que eles estavam fazendo, agindo errado com o filho. Eu expliquei para o pai e para a mãe que o filho não consegue desse jeito, tem um outro jeito, como... Aí o pai me perguntou, Rabino, o senhor quer que eu faça um curso de psicologia agora para entender meu filho? Eu falei, olha, seria bom, eu falei para ele, seria bom se fizesse um curso de psicologia. E eu falo para vocês todos, eu acho que todos os pais têm que fazer, aprender um pouquinho, porque não é brincadeira. É uma tarefa tão importante nossa de saber educar. A gente pode, de um lado, levantar a nossa criança, nosso filho, e podemos, Deus me livre, destruir. A gente, às vezes, fala coisas erradas, a gente age errado com nossos filhos, o maior erro que os pais podem chegar e falar para o filho, por que, que você não é como teu irmão? Por que você não é como teu... Já ouviram essa frase uma vez? Isso é o maior erro que dá para fazer. Não dá para ser como o irmão dele é X, ele é Y, é diferente, é mundos diferentes. Então, assim, quer fazer psicologia? Melhor. Se não, mas pelo menos dedica tempo para tentar entender o teu filho, é a tua filha, entender quais são as características dela, qual o jeito que dá. Vocês sabem, cada fechadura tem uma chave. Não dá para usar a chave de uma porta para outra porta. Cada criança tem uma chave, como que você penetra nela? Como você consegue educar a criança? O jeito é diferente. É impressionante. Às vezes, você fala, ah, aquela pessoa conseguiu ter sucesso com os filhos, que ela foi severa. Então, também vou ser severo. Não tem nada a ver. Para aquela criança, foi bom ser severo. Às vezes, ao contrário. O que deu certo para outro, para outros pais, para outra criança, para essa criança não dá certo. É um outro caminho. Cada criança é diferente, é um outro mundo. Impressionante, né? Eu perguntei para vocês no começo da aula, como que no Shulchan Aruch não tem halachot, como tem que educar? Vocês sabem por quê? Porque não tem halachot, como tem que educar. Não tem regra, como tem que educar. Alguém que fala para vocês que tem regra, não fala, tá mentindo, não vou falar. Mas não tá certo. Às vezes pode ser que tem regras básicas, regras gerais, que dá para usar, mas também nem sempre. Vão falar, ah, mas aqui não deu certo. Claro que não, porque teu filho é diferente. Com teu filho, a regra é diferente. Então, tem que dar bronca ou não tem que dar bronca? Depende quem que é a criança. Depende do tipo, às vezes tem criança, você só chama atenção, ela já. Às vezes tem criança que sim, tem que. Às vezes tem criança que são mais rebeldes. E se dá uma bronca nela, ao contrário, vai causar. Cada uma é diferente. Por isso, em primeiro lugar, os pais têm que, sim, conhecer os filhos. Olha, a gente... falo isso para os homens, especialmente, tá? Uma pessoa que vai trabalhar na Bolsa de Valores, sei lá, ou vai investimentos, ela faz um curso antes para poder entender aonde investir, como investir. Ela não vai fazer isso sem fazer um curso. Nós pais, eu falo eu também, tá? Nós pais, nós temos que... Antes, a educação é tão importante, falamos antes. Nós temos que primeiro conhecer os nossos filhos, estudar sobre o assunto. Hoje em dia tem tantos livros, tem shiurim, tem aulas em todas as línguas aqui no Brasil e fora do Brasil. Ouvir sobre Chinuch Eladim, ouvir sobre... E também conhecer o filho. E saber que o filho talvez é diferente. Olha que interessante, mostrar para vocês uma coisa interessante. Na Gadá Shel Pesach, a gente agora, a gente falou faz pouco tempo, tem Keneged Arba Banim Dibra Torah. Quer dizer, traduzindo literalmente, quatro filhos, a Torá falou para quatro filhos. Aonde que a Torá falou para quatro filhos? Aonde que está escrito isso? A Gadá traz. Mas de onde que a Gadá pegou isso? Então eu vou explicar para vocês. Porque na Torá, uma coisa estranha, a gente encontra na Torá quatro vezes... que a Torá escreve assim, se o teu filho perguntar isso, responde isso. Outro lugar, se teu filho perguntar por que Hashem tirou a gente, Hashem deu as mitzvot, quatro respostas diferentes. A mesma pergunta a Torá traz e quatro respostas diferentes. Por que isso? Qual que é a resposta verdadeira de quatro respostas diferentes? A resposta é, a Torá está nos ensinando, você tem quatro filhos, cada filho entende diferente. Para cada filho, a resposta é diferente. Não adianta falar uma resposta para a pergunta e que todos os filhos entendam. Não vai assim. Um vai entender, talvez o outro não vai entender. Porque cada filho tem o jeito dele de entender as coisas, o jeito dele como ele reage, até com a cabeça também. Então, a Torá ensinou para a gente, para cada filho tem a sua resposta. Isso é uma mensagem que Shlomo HaMelech, eu falei para vocês, um único passu que tem no Tanakh, sobre Chinuch. Em Mishlei, no Provérbios, tem 30 prakim, 30 capítulos, é muita coisa, um livro assim grosso, muito bonito, com muitos valores. O único passu que fala sobre Chinuch é esse, Chanuch lanar alpi darko. Educa o teu filho do jeito dele, no caminho que ele tem, não tenta mudar. Às vezes a criança, ela tem característica, personalidade muito forte, e ela nasceu com isso e ela vai continuar com isso. Não adianta você querer, não, eu vou tirar, eu vou mudar ela. Você não vai mudar ela. Às vezes tem coisas mais... um pouco preguiçoso, a criança, dá para fazer ela ficar menos preguiçosa um pouquinho. Mas as crianças nascem, nós todos nascemos, que tem características que fazem parte da nossa personalidade. A gente é assim e somos assim e vamos morrer assim, para vocês saberem. Então, em vez da gente tentar mudar a criança, falar não, não. Então, não muda. Tenta fazer com que a criança, do jeito que ela é, e dá para fazer. Ela vai chegar longe, se Deus quiser. Dá um exemplo para vocês. Tem crianças que gostam de estudar, adoram estudar. Ela pode estudar 12 horas por dia. Tem? Se chama de ET? Se chama ou não? Crianças assim. Então, essas crianças, tranquilo. Aí, deixa ela estudar. Tem crianças que não foram feitas para estudar. É, existe isso. Crianças que elas vão estudar 2-3 horas por dia, tá ótimo, tá muito bom. E essas crianças têm outros talentos muito bons. Então não adianta ficar forçando a criança. Então ela não vai bem na prova, vamos supor, e o irmão foi sim bem na prova. Então se pergunta, por que você não é como teu irmão? Ele não é como o irmão dele, ele não gosta de estudar e ele não vai gostar. E não adianta forçar, a gente força a criança, a gente tá causando ao contrário. A criança fica rebelde. Ele falou, né, o Rabino, lá na palestra dele. Então, você tem que achar um jeito, como ela, com a natureza que ela tem, o jeito que ela tem, a personalidade dela, que ela se enxerga. Então, não gosta de estudar? Vamos ver outras coisas, outros talentos. Vocês devem ter visto já, existe um filme, não sei o nome, não me lembro agora direito, de uma criança indiana. Quem já viu, ótimo. Quem não viu esse filme, eu aconselho todo pai e mãe, professor nem se fala, tá? Mas pai e mãe a ver esse filme. Uma criança indiana que ela era disléxica, ela tinha dislexia, ela não, os pais não aguentavam mais. Pelo filme, se não me engano, a história é que os professores nem tinham percebido que ela era disléxica. Então ela chegava na escola, não prestava atenção na aula, fazia bagunça, não fazia lição de casa, mas era aquele aluno que o professor, né, não quer ter na sala de aula. E era mandado embora. Vocês podem imaginar que a self-confidence dessa criança estava lá embaixo. Era mandado embora da aula, era com papéis. E aí teve um professor, e os pais não sabiam mais o que fazer. Aí os pais mandaram uma criança para um internato. A criança sofreu muito, de novo, estava muito mal, ela não aguentava mais e tudo. Aí teve uma história, era assim, que um professor teve que ir embora daquele internato e chegou um substituto, professor de desenho, se não me engano ele era. Desenho. Aí ele mandou o pessoal fazer um desenho e esse menino disléxico, ele fez um desenho, assim, fora de série, assim, outstanding, sabe, uma coisa assim. E o professor... O professor percebeu que esse menino é disléxico. Percebeu pelos cadernos, O professor percebeu que esse menino tem alguma coisa. E ele foi atrás, ele verificou e tudo. E aí percebeu que ele é disléxico. E percebeu que ele sabe desenhar muito bem. Aí o professor fez uma coisa assim, ele de desenho, fez um campeonato de quadros, de desenho. E ele foi o campeão. O professor conseguiu levantar esse menino até em cima, né? Toda aquela... E conseguiu descobrir o talento desse menino, um menino fora de série. Tá bom, ele é disléxico, mas ele tem outro talento que ele tem, e com esse talento dá para chegar muito. Eu falo para vocês, toda criança é boa, tá? Toda criança dá para fazer muita coisa com ela, toda. Eu já tive vários, eu falei para vocês, a vida inteira eu trabalhei com jovens. E surpresa, me surpreendi. Uma das surpresas minhas foi essas conclusões. Com toda criança dá para trabalhar. Tem que conhecer a criança, tem que saber quais são as dificuldades que ela tem, as características dela, a personalidade dela. E com isso, trabalhando com ela, e ela pode chegar muito longe. Não sou eu que falo isso, eu vi isso também na minha vida, mas o Reb Shamsher Fol Hirsch fala isso aqui, ele fala que se, imagina, se Yitzhak Avinu, nosso patriarca Yitzhak, se ele soubesse educar Esav, diferente que ele educou, se ele soubesse que não se coloca na mesma sala de aula, no mesmo banco, Esav e Yaakov junto, Esav não sairia assim. Tem crianças agitadas, não conseguem estudar, então dá para elas outras coisas para fazer. E dá para fazer junto com estudar, uma outra forma, outros talentos, e ela vai conseguir crescer. Agora, se fica forçando a criança do jeito, não, tem que ser assim, tem que ir bem na prova, tem que fazer bem. Chega uma hora que a criança não consegue, e ela se revolta, aí depois os pais ficam chateados, a criança se rebelou. Você não soube como educar. E como é que eu vou saber? Como eu falei para vocês, tem que dedicar tempo. Eu falo assim, hoje em dia a gente está muito ocupado, nós pais especialmente, tá, todas as mães também, talvez, mas isso não pode ser uma desculpa para a gente não dedicar tempo para a educação dos nossos filhos, que é tão importante. É importante os pais conhecerem o filho. Às vezes, dá uma bronca forte no filho. Às vezes, não é nada. O filho consegue engolir isso e ele vê que ele errou, vai para frente. Às vezes, isso pode causar no filho um trauma enorme. Pode causar no filho um trauma que ele acabou. Ele não quer mais saber do pai. Então, tem que conhecer o filho para poder saber. Eu posso dar uma bronca dessa dele? Eu não posso dar uma bronca dessa. Como que eu tenho que reagir quando ele faz uma coisa errada? Essa é a primeira mensagem que eu queria passar para vocês. Por isso, não tem alahá. Não tem. Não dá para falar uma regra. Alguém falou uma vez para mim que a única regra que tem em educação é que não tem regra. Não dá para falar regra. Sim, então pode dar bronca. Depende. Que bronca que se dá? Pode bater, você não pode falar, né? Mas às vezes até bater, tem crianças que elas aguentam se dão um tapa nela, não aconteceu nada. Elas sabem que elas fizeram errado, elas merecem o tapa e pronto. A vida continua. Tem crianças que se recebem um tapa, elas ficam... De novo, são características, são personalidades. Não dá para comparar um com o outro, cada um é seu mundo. Isso fala, é o único pasuk, interessante. Hanoch lanar alpi darko. O jeito dele, não tenta mudar ele, você não vai conseguir. De novo, tem detalhes que dá para mudar, tá? Mas tem características que a gente tem que perceber que a criança é assim. É a característica, é a personalidade dela. Você não vai conseguir mudar ela. Você vai só perder com essa luta, com essa guerra. Então, tenta achar um jeito. Fala com pessoas que entendem de Hinur. Hoje tem Baruch Hashem pessoa. Achar um jeito como com essa característica ela consiga assim. Isso é a primeira mensagem desse passo. Mas tem embutido esse passo mais algumas mensagens importantes que tem a ver com isso também. Errado cobrar de uma criança mais do que ela consegue. Isso acontece também. Cada criança tem o seu potencial, tem a sua capacidade. É isso. Não adianta a gente querer mais. Muitas vezes, eu ia falar na frente sobre isso, os pais, eles sonham com uma criança, tá? Os pais, eles sonham, essa criança eu quero para mim. E eles querem muito que a criança deles seja como aquela do sonho deles. Não é. Às vezes é, e muitas vezes não é, tá? A criança é essa. A criança tem o seu potencial. Às vezes o pai fala, mas... Faz pouco tempo, umas semanas atrás, um pai me ligou que o filho vai começar a trabalhar agora. Ele saiu da yeshiva e começou a trabalhar. E aí falaram um shidur para esse menino. E é um shidur bom, shidur uma menina, para sair com a menina, um shidur bom. E os pais querem que ele saia. O filho está falando para o pai, eu não consigo duas coisas de uma vez. Eu não consigo começar a trabalhar e sair de shidur também, é? É demais para mim. Deixa eu começar a trabalhar 1, 2 meses, 3 meses. Eu estar bem no trabalho, aí eu estou pronto para sair com a menina. Os pais, com medo que vão perder a menina. A menina é uma boa menina, não querem perder a menina. E ele me ligou para mim convencer o filho, né? Aí eu falei para o pai, você me desculpa, eu quero te convencer a não fazer isso. Não convencer o teu filho. Entenda o teu filho. De novo, o teu filho está pedindo tempo. Ele não consegue. Então tem crianças, está vendo? Nisso também. tem crianças, tem jovens que são dinâmicos, que conseguem fazer 10 coisas de uma vez e tem sucesso. Tem crianças assim. Tem crianças que não, elas não conseguem. Ela tem que ter o tempo delas. Isso. Então, esse menino eu conheço, aluno da Yeshivá, conheço bem. E eu entendi muito bem o menino. Ele não consegue fazer as duas coisas junto, não dá. Então, eu falei para o pai, por favor, entenda o teu filho, deixa o teu filho agora trabalhar. E daqui a um tempo, não se preocupa, ninguém não perde Shidduch, vocês sabem? Hashem. Se essa pessoa ela fala não por um motivo certo, ela não perde o Shidduch. Se a pessoa bobeia, é outra coisa. Mas que é um motivo certo. Ele fala para o Shadchan, quem falou Shidduch, para esperar um pouco, daqui 3 meses, se ele está bem no trabalho, o teu filho, aí, próxima etapa. Mas nunca, nunca pedir, às vezes a gente pede coisas dos nossos filhos que eles não conseguem. E aí os pais insistem, os filhos não conseguem gostar. Aquela história que eu falei para vocês da prova é um exemplo bom também. Aquele jovem, ele era um bom menino, ele ficava chateado que ele não consegue. Eu estou pedindo a prova, ele não consegue. Ele queria me agradar, mas não consegue. A gente pede coisas dos nossos filhos, a mais que eles conseguem, isso não é bom, mais que o potencial deles. Vocês sabem, todo mundo conhece, imagina a história de Yaakov, quando o Yosef trouxe para ele os dois netos, né? Efraim e Menashe, na frente de Yaakov. Para Yaakov dar uma brachá para os dois netos. Né? Aí Yosef colocou Menashe, que é o primogênito, no lado direito de Yaakov, e Efraim do lado esquerdo, para ele colocar a mão direita no primogênito e a mão esquerda no segundo. Yaakov, como todo mundo conhece a história, cruzou as mãos e colocou a mão direita no segundo e a mão esquerda no primeiro. Por quê? Por quê? Aí Yosef achou que o pai está errado, né? Os filhos acham que os pais não entendem nada, né? Então Yosef falou, pai, você está errado, você está colocando a mão errada, porque o Yosef achou que a mão direita no primogênito, a mão esquerda no segundo. Respondeu Yosef para o pai, o pai para Yosef, Yadati Beni Yadati. É interessante esse Lashon. É a linguagem duas vezes. Yadati, eu sei. Beni, meu filho. Yadati. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. O que você sabe, meu filho, eu também sei. Mas tem coisas que eu sei que você não sabe. Isso é Yadati Beni Yadati. Os filhos, às vezes, acham que eles sabem tudo que nós sabemos. Eles têm que saber que tem coisas que eles não sabem, que a gente sabe. O que Jacó falou para Yosef? Eu sei que ele é o primogênito e ele é o segundo, eu sei. Mas esse segundo vai crescer mais. O primogênito vai crescer menos. Então eu estou colocando a mão direita no segundo porque eu sei que ele vai crescer mais. E a mão esquerda no primeiro que vai crescer menos. Assim fala o Rashi. E aí todo mundo pergunta para esse Rashi, mas ao contrário. Então, coloca a mão direita naquele que vai crescer menos, para ele sim crescer mais. Ajuda ele a crescer mais. A resposta é, não adianta. Cada criança tem o seu potencial. Com brachá não vai mudar o potencial da criança. A brachá que ajuda, a brachá faz com que a criança possa aproveitar o potencial dela. A criança possa crescer, mas com o potencial dela. Então, Jacob Avino estava vendo que o potencial do segundo é maior que o potencial do primeiro. Então ele colocou a mão direita para poder aproveitar o potencial desse. Isso sim, não dá. Toda criança tem o seu potencial e não dá para a gente tentar pedir mais do que ele consegue e falar, não, mas tem que ser. Ele não consegue. Ele chegou no potencial dele. Vocês sabem que uma vez teve uma despedida na Yeshivá de um menino. O menino era um menino average, menino assim, bom, assim, mas um menino esforçado, um menino que cumpriu as regras da Yeshivá, estudou bem. E na despedida, eu elogiei ele até o céu. Aí um menino veio para mim depois e falou para mim assim, Rabino, o senhor não exagerou no que o senhor falou do aluno? Então eu falei para ele, não, eu não exagerei, eu vou te explicar por quê. Talvez ele era mesmo average, mas isso que ele conseguia, ele se esforçou, ele fez tudo o que ele precisava fazer para chegar aonde ele chegou. Isso que ele não foi um dos melhores da Yeshivá, porque ele não tem um potencial para isso. O potencial dele foi para ser um average na Yeshivá voar. Então, elogiei ele porque ele fez. Tem meninos que são brilhantes, né? E eles não chegam lá, porque eles não se esforçaram. Então cada criança... E, de novo, Hanoch Lanar Alpidarko. Cada criança com seu potencial, não tentar cobrar mais do potencial da criança, que não vai dar certo, e a criança vai se rebelar. Mais uma coisa, que já falamos antes também, os pais têm que dar liberdade para as crianças, do jeito das crianças, e não querer que a criança seja como o pai. Ribono Shelolam, eu vejo isso muito, tá? Vejo isso muito. Então, o pai sonhou que o filho vai ser engenheiro, tá? Como falamos antes, os pais têm um sonho com o filho e os pais querem que o filho seja assim. Às vezes dá certo, mas muitas vezes não dá certo. E não é isso importante. Importante é o filho. Eu falo para você, olha, eu não por isso eu falo isso para você, mas eu sou um exemplo, tá? Meu pai era um fabricante, faleceu já. Meu pai era um fabricante. O sonho do meu pai foi que eu ajude ele na fábrica. Deus dirigiu as coisas de uma forma que eu estou hoje aqui com vocês, dando um shiur para vocês. Não foi esse meu plano de vida, nem dos meus pais. Mas meus pais depois falaram um dia para mim, meus pais, que não adianta, tem que deixar a criança escolher o caminho de vida dela, se, Deus me livre, um caminho ruim, Deus me livre, mas um caminho que é bom. Só que não vai ser engenheiro, vai ser até um psicólogo. Eu tive um caso, né, que o pai queria que o filho fosse engenheiro. E o filho queria virar um psicólogo. E é claro que engenheiro com psicólogo não. Ou engenheiro é psicólogo. São duas coisas diferentes. E o pai veio na yeshivá. E ele, não, mas ele quer porque quer que o filho seja engenheiro. O filho não queria. O filho não queria. Eu já tive esse tipo de coisas várias vezes. Quer dizer, os pais tentam fazer do filho o que eles sonharam. E isso atrapalha muito. De novo, falamos agora. Os filhos têm outra característica, outra personalidade. Tem que deixar da liberdade. De novo, liberdade, claro. O Rabino falou muito bem, né? Tem que colocar limites. Mas liberdade, que eu falo, deixar a criança decidir a vida dela. Se quer ser psicólogo, tem que ver, conversar com ela, se é uma boa profissão mesmo, se vai trazer para nascer. Mas não os pais decidirem para o filho o que o filho vai ser. Isso não é bom. Isso causa revolta. Isso, e também não é bom. A melhor coisa, eu falo para vocês, para os jovens, para eles terem sucesso na vida, eles fazerem o que eles sabem fazer bem, o que eles gostam de fazer, eles vão ter sucesso na vida. Isso minha mãe me falou, depois que eu virei rabino e tudo, ela falou para mim, olha, não foi o nosso sonho, mas você tem sucesso, você está bem com o teu trabalho, a gente também está bem. Assim tem que ser a visão dos pais. Os pais podem ter um plano, eu não falo que não. Então os pais tentar, mas se os filhos mostram que eles querem um outro caminho, outro caminho. Vou contar uma história um pouco, não é do Brasil, história nos Estados Unidos. Vocês sabem que tá acabando o nosso tempo, daqui 10 minutos, né? Tá bom. Tá vendo o que eu sei? Não precisa me falar. Tá. Estavam com medo que eu ia me prolongar aqui, né? Eu falei que não se preocupa, que eu não me prolongo. Eu acabo em tempo. No nosso meio, tem muitos tipos, né? Tem pessoas que são hassidim, já viram aquelas com peyot, aquelas assim, com strama, não sei se vocês conhecem o que é isso. Tem pessoas que são litaim, tem o seu. Então, tem uma família, pessoas nobres, yekes, pessoas da Alemanha, moravam nos Estados Unidos, pessoas boas, religiosas, tudo bem. E um dos últimos filhos, tinha 7 filhos, o último filho decidiu que ele quer virar hassid. Hassid, quer dizer, é mudar o caminho do pai. E os pais estavam fora de si. Fora de si, mas por quê? O que está errado com o caminho que eu dei para você, com a educação que eu dei para você? Por que você quer mudar? E os primeiros 6 filhos foram nesse caminho. E aí os pais foram com o filho conversar com o Rebbe Yaakov Kaminetsky. Rebbe Yaakov Kaminetsky era um Rosh Yeshiva que viveu nos Estados Unidos, muito especial. Também dá para falar sobre ele muito tempo, não é agora a hora. E contou para o Rabino, nosso filho aqui, ele, por quê? Por que ele quer mudar o caminho que ele ouviu dos pais dele, a casa dele? Aí o Rabino falou, olha, deixa. Talvez ele tenha sentimentos, tem coisas dentro dele que aquela hassidut lá dá para ele, que outros lugares não dá. Ele não está fazendo nada de errado. Ele não é que ele está mudando do caminho de você porque o teu caminho está errado e aquele caminho está certo. Não é isso. Tem coisas que ele precisa. A pessoa... O ser humano é um ser complexo. A criança é um ser que tem coisas dentro dela que ela precisa, que esse rabino... Ou esse público não está dando para ele, aqui ele está sim dando. Então ele falou para ele, deixa ele. Eu falo para vocês também a mesma coisa. Quando um filho fala que ele não quer ser engenheiro como o pai é, por exemplo, não é porque ele acha ruim que o pai é ruim, que o pai... O filho tem outros desejos, outras características, às vezes matemática, ele não gosta de matemática, por exemplo, né? E sei lá, cada um tem... os pais não decidirem pelos filhos, não quererem fazer o filho que seja como o pai, eu falo para você, isso só atrapalha, só atrapalha. Eu já tive muitos casos assim, tá? E eu percebi que isso é uma tendência, eu sinto. Os pais querem, não. Eu sonhei que meu filho vai ser assim, 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 então tem que ser assim. De novo, eu estou falando agora de casos que não que os filhos, Deus me livre, vão para caminhos ruins, mas é esse tipo de coisa. Vai engenheiro, vai ser outra profissão, vai outra coisa, vai... Aí eu sonhei, não, deixa. E tem que dar liberdade para as crianças, deixar elas fazerem tudo que é... Deixa, deixa. Faz alguns meses, tinha aqui um rabino de fora de Israel, Rav Moshe Boyer, ele veio, uma pessoa que entende muito de educação. E ele contou, ele veio para a Yeshivá, conversou com os rabinos da Yeshivá, ele falou que é muito importante, mesmo quando criança, os pais darem liberdade para a criança. Então ele falou assim, que a criança muitas vezes fica andando ou engatinhando, abre gaveta, a gente vai lá e fecha a gaveta. Abre o armário, fecha o armário, né? Não deixa. Ele falou, não pode fazer isso. É o que ele falou. Deixa a criança, deixa, dá liberdade para ela. Mas eu falei para ele, mas eu tenho meus documentos naquela gaveta. Então você falou, então vai lá, não fecha a gaveta. Fala para ele, coloca de volta, ele tirou os documentos para o chão, coloca junto com ele os documentos na gaveta, fecha e leva ele para uma outra gaveta que não é tão importante e deixa ele abrir aquela gaveta. Ele falou que já quando criança, tem que dar liberdade para a criança, porque a criança precisa para a evolução dela, desenvolvimento dela, ela poder crescer e ter aquela self-confidence, é tão importante para vocês saberem. Hoje em dia, acho que a coisa mais que está faltando para os jovens é esse self-confidence, essa segurança. Eu tenho, eu vou, eu não tenho medo, eu vou ter atzlahá, eu vou ter sucesso, eu vou conseguir. Falta para as crianças. E pode ser, muitas vezes, que os pais que causaram isso, os pais que não deixaram as crianças fazer... De novo, eu estou falando contra o rabino que falou a palestra dele, né? Eu estou falando assim, coisas boas. Não, Deus me livre, coisas ir para caminhos errados, para lugares errados, isso Deus me livre, claro que não. Mas coisas boas, deixa. Ele contou esse rabino, olha um exemplo que ele contou que ele tem uma filha, agora já está maior, de 7 anos, 6, 7 anos, que um dia ela chegou em casa e ela falou, eu vou fazer uma, como se fala isso em português? Caetaná. Quem me ajuda? Um jardim para crianças, como a colônia. Uma colônia de férias em casa, para crianças. Aí o pai ouviu e falou, de jeito nenhum, o que você vai, menininha, uma criancinha, você fazer uma colônia de uma criança? Aí a mãe, a esposa falou, deixa, se ela quer fazer. Mas ele falou, não, o quê? Você quer dinheiro? Por que está fazendo isso? Então, a mãe falou, deixa, se ela quer, deixa ela fazer. Tá bom. Ele achou uma loucura total, uma criança dessa idade fazer uma colônia, ela tem que participar de uma colônia, não fazer uma colônia. Aí ele, algumas horas depois, ele vai no elevador da casa dele, ele vê um cartaz assim grande, escrito à mão com a caneta, Caetaná, que é colônia em hebraico, escrito errado, com erros de gramática. A filha dele, com 6, 7 anos, escreveu que está fazendo uma colônia, avisando todos os vizinhos, né? E ele estava com vergonha. Na hora ele pensou tirar o cartaz, estava escrito errado a palavra Caetaná, né? Como se fosse escrever colônia com K, tá bom? Por exemplo, né? Mas daí ele falou, eu não vou tirar o cartaz, eu vou deixar. No próximo dia, ele chega na casa dele, 40 crianças lá na casa dele. E ele olhando, e a filha dele fazendo, mandando, falando e tudo. Então ele falou que ele se sentiu bem, que deixa ela fazer, está errado, deixa eles errarem, eles vão aprender dos erros deles. Mas dando essa liberdade para a criança, elas vão ganhar um self-confidence para ela, uma segurança, e elas também vão, não vai ter essa rebeldia. Muitas vezes, quando os pais não deixam, os filhos ficam chateados, tá? Olha, eu preciso terminar, não tem jeito, né? Mandaram terminar, mas eu quero falar para vocês, é tão importante a relação de vocês com os filhos, é tão importante ter uma boa relação. Eu falo para os pais dos meus alunos na Yeshivá, muitas vezes, quando tem problemas, falo, a bronca deixa que eu vou dar para o menino, você não dá. Você tem uma boa relação, porque hoje em dia o mundo está tão... Se a criança não se sente bem em casa, se a criança se sente demais chamada atenção, sei lá, ela procura outro lugar, procura e não falta onde procurar outros lugares. A relação dos pais tem que ser uma relação boa, tem que ter harmonia. E eu vou terminar e falar para vocês o seguinte, saibam, tá? Tudo que eu falei agora para vocês são... importantes, acho que muito importante, mas eu falo o mais importante para a educação dos nossos filhos, para eles saírem bem. Bem quer dizer, que eu falo bem para vocês saberem, quer dizer saudáveis mentalmente, equilibrados emocionalmente, felizes, alegres. O mais importante é a casa. É a casa. Como que a casa é? Se a casa é uma casa saudável, equilibrada, tem harmonia entre o pai e a mãe, uma casa feliz, uma casa alegre, não se fica falando mal do outro, não se fica reclamando por cada coisa. As crianças fotografam. É impressionante, vocês não têm ideia como elas fotografam as crianças, assim, o tempo todo. Então, elas saem assim. E tem uma pessoa em Israel, o maior educador em Israel, e uma vez eu ouvi dele que ele falou assim: se um pai e uma mãe é exemplo para os filhos, eles não têm que chamar atenção nunca e nada do filho, e o filho vai dar certo. Mesmo que, às vezes, no fim ele vai... Porque os filhos, normalmente, eles querem ser como os pais. Eles querem, eles gostam dos pais e querem ser como os pais. Então, se o pai e a mãe, se a casa é sólida, é uma casa sólida, uma casa feliz, uma casa alegre, uma casa... Os filhos vão nesse caminho. Agora, ao contrário, se os pais erram, ficam dando bronca, ficam fazendo coisas erradas, isso atrapalha, aí os filhos não querem mais ser como os pais, porque os pais, isso causa uma barreira. Então eu falo para vocês, tudo que eu falei para vocês é importante, e eu continuo falando que se o pai quer fazer psicologia, acho que vale a pena, tá bom? E pelo menos, se não psicologia, mas entender o filho, conhecer o filho para saber qual que é o caminho, qual que é a chave para o coração dele, é muito importante. Mas o mais importante de tudo é vocês terem uma casa sólida, harmonia, marido, esposa, harmonia, e ter uma casa feliz e alegre, aí o filho vai nesse caminho e não tem erro. Foi um prazer falar para vocês, tá certo? Se tem alguma dúvida, eu estou na Yeshiva Gvoá, vocês sabem, né? Então pode me ligar também, sempre com prazer, quem que eu posso ajudar, e que a Hashem ajude que vocês tenham muita tzlachá nesse trabalho, nessa tarefa tão nobre que vocês pais têm, tá bom?